Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, os filhos gêmeos de Isaque, apresentam um notável contraste, tanto no caráter como na vida. Esta dessemelhança foi predita pelo anjo de Deus antes de seu nascimento. Quando, em resposta à aflita oração de Rebeca, ele declarou que dois filhos lhe seriam dados, revelou-lhe a história futura dos mesmos, de que cada um se tornaria a cabeça de uma poderosa nação, mas que um seria maior do que o outro, e que o mais novo teria preeminência. Isaque declarou que Esaú, como o mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. Esaú, porém, não tinha amor à devoção nem inclinação para uma vida religiosa. Rebeca lembrava-se das palavras do anjo, Estava convicta de que a herança da promessa divina destinava-se a Jacó. Ela repetia a Isaque as palavras do anjo, mas as afeições do pai centralizavam-se no filho mais velho, e ele era inabalável em seu propósito. Jacó soubera por sua mãe da indicação divina de que a primogenitura lhe recairia, e encheu-se de um indescritível desejo de obter os privilégios que a mesma conferia. Não era a posse da riqueza de seu pai o que ele desejava ansiosamente. A primogenitura espiritual era o objeto de seu anelo. Quando Esaú, um dia, voltando da caça desfalecido e cansado, pediu o alimento que Jacó estava preparando, este ofereceu-se para matar a fome de seu irmão pelo preço da primogenitura. Eis que estou a ponto de morrer, exclamou o caçador descuidado e condescendente consigo mesmo, e para que me servirá logo a primogenitura? E por um prato de guisado vermelho desfez-se de sua primogenitura. Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu propósito, mas ganharam apenas inquietações e tristeza por seu engano. Deus declarara que Jacó receberia a primogenitura, e sua palavra ter-se-ia cumprido ao tempo que lhe aprovesse, se tivessem pela fé esperado por ele a fim de operar em favor deles. Ameaçado de morte pela ira de Esaú, Jacó saiu da casa de seu pai como fugitivo. À noite do dia seguinte encontrou-o longe das tendas de seu pai. Sentia-se como um rejeitado, e sabia que toda esta inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. As trevas do desespero oprimiam-lhe a alma, e atrevia-se dificilmente a orar. Mas achava-se tão completamente só que sentiu necessidade da proteção de Deus, como nunca antes a sentira. Com pranto e profunda humilhação confessou seu pecado, e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. Mas Deus não abandonou Jacó. O Senhor, com compaixão, revelou precisamente o que Jacó necessitava, um Salvador. Cansado da jornada, o viajante deitou-se no chão, tendo uma pedra como travesseiro. Dormindo, viu uma escada, brilhante e resplendente, cuja base repousava na terra, enquanto o topo alcançava o céu. Por esta escada, anjos estavam a subir e a descer, por sobre ela estava o Senhor da glória, e dos céus foi ouvida a sua voz: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Nesta visão, o plano da redenção foi apresentado a Jacó. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação. Não houvesse ele com seus próprios méritos estabelecido uma passagem através do abismo que o pecado efetuou, e os anjos ministradores não podiam ter comunhão com o homem decaído. Com uma fé nova e permanente nas promessas divinas e certo da presença e guarda dos anjos celestiais, Jacó prosseguiu em sua jornada para a terra dos filhos do Oriente. Se bem que Jacó houvesse saído de Padanarã em obediência à instrução divina, não foi sem muitos pressentimentos que repassou a estrada que havia palmilhado como fugitivo 20 anos antes. Seu pecado por ter enganado seu pai estava sempre diante dele. Aproximando-se mais do fim de sua viagem, a lembrança de Esaú trouxe muitos pressentimentos perturbadores. De novo o Senhor concedeu a Jacó um sinal do cuidado divino. Quando Jacó prosseguiu viagem, os anjos de Deus o encontraram. Ao vê-los, disse ele, este é o acampamento de Deus. Num sonho observou os anjos de Deus acampados à sua volta. Diretamente diante de si, como que mostrando o caminho, Jacó observou dois exércitos de anjos celestiais em marcha, servindo de guia e guarda, vendo-os, e rompeu ele em linguagem de louvor, exclamando, este é o acampamento de Deus. Chamou aquele lugar de Manaim, que significa dois exércitos ou acampamentos. Todavia Jacó entendeu que tinha algo a fazer para conseguir sua própria segurança. Expediu, portanto, mensageiros com uma saudação conciliatória a seu irmão. Mas os servos voltaram com as novas de que Esaú se aproximava com 400 homens, e resposta alguma se enviava a amigável mensagem. Jacó temeu muito e angustiou-se. Em conformidade com isto dividiu-os, sua família e servos, em dois bandos, de modo que se um fosse atacado o outro poderia ter oportunidade de escapar. Tinham agora chegado até o rio Jaboque, e, ao sobrevir à noite, Jacó enviou sua família através do val do rio, enquanto ele ficou só, atrás. Decidira-se a passar a noite em oração, e desejou estar a sós com Deus. Subitamente uma mão forte foi posta sobre ele. Julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida, e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas os dois lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou, porém Jacó empregou toda a força, e não afrouxou seus esforços nem por um momento. Enquanto estava assim a batalhar em defesa de sua vida, a intuição de sua falta lhe oprimia a alma, seus pecados levantavam-se diante dele para o separarem de Deus. Mas, em sua terrível situação, lembrou-se das promessas de Deus, e todo o coração se lhe externou em petições pela sua misericórdia. A luta continuou até perto do romper do dia, quando o estranho colocou o dedo à coxa de Jacó, e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu então o caráter de seu antagonista. Soube que estivera em conflito com um mensageiro celestial, e por isto foi que seu esforço quase sobre-humano não ganhara a vitória. Aquele que lutou com Jacó é identificado como homem. Oséias chama-o de anjo. Mas Jacó afirmou, via Deus face a face. Também é dito que o patriarca lutou com Deus. Era a majestade do céu, o anjo do concerto, quem apareceu a Jacó na forma e aparência de homem. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O patriarca estava agora inválido, e sofria a mais cruciante dor, mas não o quis largar. Tinha de ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. O anjo experimentou livrar-se, insistiu, deixa-me ir, porque já a alva subiu, mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, se me não abençoares. Tivesse sido isto uma confiança vangloriosa e presumida, e Jacó teria sido instantaneamente destruído, mas sua confiança era daquele que confessa sua própria indignidade, e, contudo, confia na fidelidade de um Deus que guarda o concerto. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Enquanto Jacó estava a lutar com o anjo, outro mensageiro celeste foi enviado a Esaú. Em sonho viu Esaú seu irmão, que durante 20 anos foram exilado da casa de seu pai, testemunhou-lhe a dor ao encontrar morta a mãe, viu-o rodeado pelos exércitos de Deus. Este sonho foi relatado por Esaú aos seus soldados, com a ordem de não fazerem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo.